Diário de Viagem, um registro da cidadania ribeirinha, às margens do Velho Chico.
As águas do São Francisco baixaram depressa. Na viagem de janeiro, a equipe da Assembleia o encontrou transbordante. Ele já voltou a seu leito, e se as chuvas de verão não continuarem em março, a temporada de estiagem promete ser brava. Nas margens reviradas pela cheia, o lixo teve tempo bastante para se acumular. Talvez nem seja lixo jogado pelo cidadão de Manga ou de Itacarambi, mas trazido pela enchente. Não interessa se a embalagem veio de longe, de Pedras, Januária, Pirapora ou até mesmo antes. O que importa é que as comunidades ribeirinhas são elos de uma só corrente e precisam se reconhecer nessa condição, livrando quem esteja a jusante dos efeitos negativos de um mau comportamento à montante. É hora de apertar o passo. Não falo do passo da morena, sombrinha cor-de-rosa, salpicada de gravuras azuis, verdadeira pintura de Gauguin sob a lua fogueada do meio-dia. Também não falo do passo do cachorro preguiçoso, barriga cheia, pelo crespo de tanto carrapicho, as costas se esfregando na calçada quente. É hora de apertar o passo dos governos, com suas muitas placas fincadas em toda parte como bandeiras. Em algumas, mal cabem os ícones das instituições municipais, estaduais e federais. Será a busca por lascas de popularidade na sociedade do espetáculo? Serão os recursos limitados a exigirem esforços compartilhados? Ou trata-se da responsabilidade assumida? Quem sabe da negligência dividida? É um pouco disso tudo. O fato é que a presença estatal parece episódica e limitada no sertão. Uma placa na beira da estrada fala no cinturão de segurança da polícia em regiões de fronteira, mas é raro ver uma viatura. Outra placa proíbe caça, pesca e queimada, mas o número de fiscais do meio ambiente, seja do IBAMA, seja do IEF, é pequeno diante das necessidades. Uma terceira placa anuncia os números e prazos da licitação para asfaltamento da BR-135, rodovia estratégica, mas a obra segue em passo de tartaruga. Entre Manga e Montalvânia, há sinais de investimento atual, canalização de córregos e de pontos de enxurrada, alargamento da ponte sobre o rio Japoré. A BR-135, a mesma que se pega no trevão de Paraopeba para seguir até Montes Claros, passa depois por Januária, Itacarambi, Manga e Montalvânia, ligando Minas ao oeste baiano, a mais nova e importante fronteira agrícola. O povo acredita que até o fim de 2012 estará tudo pavimentado. Já entre Itacarambi e Manga, um trecho de asfalto surge no meio do nada. Instante de perigo, pelo desnível das pistas de mão e contramão, as irregularidades no começo do asfalto esburacado. Esperança e alívio duram pouco para motoristas. E é pura sorte para os moradores das margens estar livre da poeira, ao contrário dos sitiantes cujas casas ficam 3 quilômetros antes ou depois. E esses devem mesmo é morrer de inveja, sonhando com o dia em que a obra pública, parada no tempo, seja afinal concluída. Eu sou Léo Noronha, correspondente do Projeto Cidadania Ribeirinha. Falo de Itacarambi para a Rádio Assembleia.